Eklezję i grajże katolikę.
Boa noite para si que neste final de semana, nesta noite de sexta-feira, sintoniza a Antena 1 para escutar o programa Eclésia. Ao longo destes dias temos sido recebidos e bem recebidos na Casa das Candeias, em Fátima, o lugar onde podemos, de uma forma mais próxima, contactar com a vida do Francisco e da Jacinta Mato, São Francisco e São Jacinta Mato. Irmã Ângela Coelho, muito obrigada por mais uma noite nos receber e podermos falar desta vida que ontem assinalámos, destas duas vidas que ontem assinalámos pelas suas memórias litúrgicas e também pelo centenário da morte da Jacinta. O que é que se abre agora?
Boa noite, Ligia, e tem sido uma semana muito interessante esta e cheia de desafios.
Ainda bem.
Sim. Sim. Que futuro? Pois o futuro é o futuro de Deus, ou seja, enquanto houver pessoas, enquanto houver cristãos, enquanto houver necessidade de alguém se sentir acolhido, amado, inspirado, Francisco e Jacinta continuam a iluminar.
Mas há sempre uma forma de colocar o exemplo e a vida deles em evidência.
Ah, sim, é, totalmente. E até, pronto, como pertence a uma comunidade chamada Aliança de Santa Maria, cujo carisma é viver e difundir a mensagem de Fátima, isto faz parte da nossa identidade. Iremos continuar a fazê-lo e fazê-lo cada vez mais, até porque mais têm sido os pedidos de transmitirmos e partilharmos a vida e a santidade do Francisco e da Jacinta. Ou seja, há um agir, há gestos ativos de continuar a difundir, porque de facto sentimos que estas crianças não são só do passado. E a partir do momento que são canonizadas e a Igreja diz que são santas, passam a ser mesmo crianças projetadas totalmente no futuro, porque já estão na eternidade de Deus, já estão em Deus e a partir daí nos continuam a falar. Claro que isto também depende muito, naturalmente, das ações que nós quisermos desenvolver, não é?
Falemos desta iniciativa que a Aliança de Santa Maria tem nos primeiros sábados.
É uma proposta pedida por Nossa Senhora, que tem um itinerário espiritual fantástico em ordem ao crescimento espiritual. E as pessoas sentem isto. Por outro lado, o santuário fornece nesses dias uma catequese sobre a mensagem de Fátima, propondo aos peregrinos de Nossa Senhora não apenas que possam celebrar e viver, mas também conhecer. E as pessoas têm cada vez mais interesse em conhecer o que é que aqui realmente se passou. Quer dizer, todos sentimos que apenas participar num terço com uma vela na mão a cantar uns cânticos bonitos não é suficiente. E então o programa consiste naquilo que Nossa Senhora pediu. Há o terço, rezado na capelinha, há uma meditação num dos mistérios do Rosário, como Nossa Senhora pediu, depois a confissão e a Eucaristia, a intenção reparadora ao Imaculado Coração de Maria. E repare, por exemplo, o simples facto de Nossa Senhora pedir a confissão, a prática sacramental mensal de confessar, é extraordinário. Isto já implica um ritmo na vida da pessoa, um ritmo que cria relação, que aprofunda a relação. Mas depois, e aquilo que me parece ser um dos grandes tesouros dos primeiros sábados, é precisamente este apelo a fazermos meditação na Palavra de Deus, que o santuário propõe meia hora. Catequese, das 3 às 3:30, e às 3:30 às 4, a meditação num dos mistérios do Rosário. Em contexto de adoração. Repare, a Igreja pede, a Igreja Católica, que o cristão olhe para a Sagrada Escritura com muita intensidade no Concílio Vaticano II, foi em 1965, certo? Nossa Senhora está a pedi-lo em 1925, nos primeiros sábados, 40 anos antes. Eu acho extraordinário isto em Fátima, este pedido que antecipa algo que a Igreja depois sim, quer dizer, havia muitos movimentos que já favoreciam o contacto com a Palavra de Deus, mas este pronunciamento que teve a Igreja com a Dei Verbum acontece nos anos 60. Eu lembro-me, por exemplo, de fazer os primeiros sábados desde criança. Eu acho uma das grandes riquezas, para além da vida sacramental, do primeiro sábado, é mesmo esta pedagogia oferecida pela Mãe de Deus, esta pedagogia de irmos com ritmo a esta cadência mensal, beber na Palavra de Deus aquilo que pode iluminar o meu dia-a-dia.
Isso, de alguma forma, reconfigura o 12 de maio, o 13 de maio, o 13 de outubro, na vida das pessoas?
Eu acho que sim. Ou seja, um contacto mais profundo, também na catequese, com aquilo que é a mensagem de Fátima, as pessoas entenderem na profundidade o que é que se trata quando se fala do evento de Fátima, faz com que depois, ao virem aqui, já venham de maneira diferente. E já vejam, olha, por exemplo, uma coisa que se vê, e naturalmente Fátima é um lugar onde se pede, onde se suplica muito, porque aqui chega todo o sofrimento humano. Mas os peregrinos vêm pedir, mas também vêm agradecer, ou simplesmente vêm estar.
Em silêncio.
em silêncio, vem estar. Às vezes não há nada de específico a pedir, ou às vezes até há, mas já há um abandono nas mãos de Deus, ou Senhor, sabes melhor do que eu. Este vir para estar com, que é um gesto no fundo gratuito, eu procuro a Deus gratuitamente, é algo que os primeiros sábados ajuda muito e forma muito. E é por isso interessante que Bento XVI, quando chama a Fátima a uma escola de fé, onde se aprende a arte de amar, de querer e de orar, mas se aprende a arte de amar, eu creio que ele também se poderia estar a referir a esta arte da reparação, da consolar, que é, eu vou buscar a Deus por ele, não por mim, pelas minhas intenções ou pelas minhas necessidades. E nós sabemos que onde alguém se busca a si mesmo, aí acabou o amor. Então, os peregrinos, devagarinho, e têm-nos dito e têm comunicado a experiência quão positiva têm sido, vêm a Fátima com mais consciência do que aqui se passou e com este desejo eu vou estar com Deus e com Nossa Senhora, ou vou estar com Deus através de Nossa Senhora. E esta aprendizagem na gratuidade, na minha relação com Deus, é a aprendizagem do amor.
Há todo um percurso de amadurecimento, de crescimento na fé, de acompanhamento, que é possível fazer com as crianças para que a mensagem de Fátima continue e dê frutos?
Sim, é possível e é necessário e é mesmo desejável. E na mensagem de Fátima, digamos, temos duas linhas de força pela qual começamos, e o santuário tem esta consciência, a apostar na criança. Primeiro porque os protagonistas, sendo crianças, tocam com muito mais facilidade as crianças. Pela primeira vez, as crianças têm modelos pelos quais olhar, com os quais se sentem totalmente identificados. São crianças como eles. Por outro lado, porque é cada vez mais importante começar a formar na fé a partir da infância. Desde a família, desde a catequese e a estes momentos especiais, em lugares especiais, como é um santuário, que é um lugar especial, e momentos especiais. Por isso, por exemplo, tem havido o sábado dedicado à criança, que é o terceiro sábado de cada mês, onde há uma bênção das crianças na Missa das Onze, que é encantador ver aquelas crianças todas a ir até o altar. A pastoral da criança, graças a Deus, tem ganhado espaço na nossa própria pastoral, porque os valores fundamentais têm de ser inculcados na infância. Senão, então, com muito mais dificuldade, depois voltam a entrar e incorporar-se na vida, se for só posteriormente. E, por outro lado, também esta consciência de que a criança é alguém que é preciso defender e proteger. E aqui no santuário também se tem investido muito nisso.
Dominum stecum.
ao som de uma criança a cantar o Ave Maria do grupo Figo Maduro, que nos despedimos da irmã Ângela Coelho. Muito obrigada por nos ter recebido aqui na Casa das Candeias.
Obrigada, Elígia, por este convite e por esta semana que passamos juntas.
Obrigada.